Muito bom, estamos de volta aí, pessoal da internet também, bom dia para você. E, queridos, antes de nós avançarmos, hoje estou aqui, é um privilégio estarmos aqui juntos, amém? Estava com saudade da igreja. Não sei se você estava com saudade não, mas vamos lá. Nós estamos aqui vivendo, você está vivendo um momento aqui, nessas últimas semanas, de degustação, sabe? Um menu degustação. Quando você vai lá no restaurante, abre aquele menu, tem lá vários pratos, mas tem lá um menu degustação, que é a possibilidade de você conhecer um pouquinho dos pratos principais ou dos pratos que são mais conhecidos daquele restaurante. Né? Nós estamos aqui no nosso Experimente Atos. Né? Você está tendo um menu degustação nas últimas semanas e eu espero que isso esteja te animando a você. Né? Assim como você volta para o restaurante um dia para escolher o prato que você mais gostou, você possa realmente fazer a escola Atos. Amém, queridos? Porque é uma escola que mudou a minha vida. Eu não vou falar sobre a minha experiência aqui, que não teremos tempo, mas certamente ela vai mudar a sua vida também. E antes de nós avançarmos, eu vou ler um versículo lá em Efésios, no capítulo 1, que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, como esse slide bem propõe aí, né, nós temos aí o mundo iluminado nas nossas mãos. Agora, para iluminar o mundo, você tem que ser iluminado primeiro. Não adianta. Nós temos que ter os nossos corações iluminados pela palavra da verdade. Por isso que esse verso fala: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança. Então, a escola, ela se propõe a justamente fazer você não somente conhecer, mas conhecer a revelação, alcançar a revelação do Evangelho. Porque sem conhecimento não há revelação, mas não se esqueça que o poder real não está no conhecimento, mas está na revelação do conhecimento. Porque quando o conhecimento é revelado no teu coração e você é empurrado, você é compungido pelo Espírito Santo para uma prática, para a vida, quando você vive aquilo que você conhece, aí, meu irmão, a ligação com o céu é direta. Você está entendendo isso? Por isso que a fé é tão importante. É por isso que a iluminação do nosso coração também é. Não é à toa que no verso anterior ele fala: para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quem quer conhecer mais de Deus aí? Graças a Deus, eu também estou nessa. Então hoje nós vamos conversar sobre processo de santificação. E aqui estão os tópicos, né, dessa disciplina da escola, e que eu costumo conversar com a turma, né, e falando de plano de voo. Aqui está o nosso plano de voo, porque com a escola você decola. Amém? Muito bom. Quem já fez a escola uma, duas ou mais vezes sabe do que eu estou dizendo. Bom, muito bem. Nesse tema da santificação, nós vamos conversar, né, dentro da disciplina, passamos por alguns temas como esse aqui: olha, a santificação da nova criatura. Porque até hoje pessoas têm dúvidas. Eu sou santo, não sou santo, como é que é isso, como é que é aquela história? Então você vai entender a santificação da nova criatura. Também vai entender como é que funciona esse processo ao longo da tua jornada. Você vai compreender que a santificação é uma jornada que nós temos aqui, todos os dias aqui nessa terra, do início até o final. E também que a palavra, ela nos purifica. Ah, sim, é a verdade. Ela nos limpa. Você sabia que a palavra te purifica por dentro? Ela limpa, ela é água viva de Deus. E também vai entender como andar da forma própria como Deus espera que você ande. E o que a santificação também não é, desfazendo qualquer tipo de confusão que as pessoas ainda tenham. Queridos, a escola Atos não é uma escola teológica, é uma escola prática. Você pode dizer amém para isso? Então, as doutrinas, muitas doutrinas, elas têm que se valer, têm que se submeter à doutrina mestre, que é a doutrina da palavra de Deus. Quando Deus fala contigo, Deus ministra a sua verdade. Essa é a doutrina santa de Deus. Então, a escola Atos, ela se propõe a justamente levar você, te ajudar, te dá aquele empurrãozinho para que você consiga viver, para que você consiga praticar aquilo que Deus quer que você viva. Afinal, como eu falei na aula inaugural na semana passada, na segunda-feira passada, citando Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus falou o seguinte: olha, todo aquele que abrir o seu coração e ouvir estas minhas mensagens, esses meus mandamentos, e o praticar, esse sim, estará construindo a sua vida, edificando a sua vida sobre o quê? A? Amém. Sobre a rocha. Jesus está falando o seguinte: olha, não basta você apenas conhecer, você tem que praticar aquilo que você está ouvindo e conhecendo. Aí sim você estará o quê? Estabelecido em mim. Porque Ele é a rocha, Ele é a pedra de Deus na nossa vida, Ele é a base. Querido, a areia, construir na areia pode ser mais fácil, pode ser mais rápido, mas eu vou te dizer, quando você está estabelecido em Cristo Jesus, pode bater o pior vento que vier. Você pode até envergar, mas não vai quebrar. Você não vai cair. Você está comigo nessa manhã?
Amém.
Muito legal. Então, nesta manhã nós vamos conversar sobre justamente o último ponto, que é por que a santificação é tão importante. Então eu vou ministrar para você rapidamente aqui a última aula, para justamente essa questão aí, essa pergunta, te instigar, te provocar, e você ficar aqui com aqueles, eu quero mais, eu quero mais, eu quero, eu preciso, eu tenho que fazer a escola. Não tem jeito, né? É muito bom. Olha só, então vai o primeiro ponto aqui da nossa ministração de hoje. Por que a santificação é tão importante? Porque Deus é santo. Por que Deus é santo? Tudo por meio dEle, para Ele, né? Tudo vem dEle para a nossa vida, porque Deus é santo. E nós não podemos andar com a sua, sem Ele, né? Com Ele, sem vivermos em santificação. Se Ele é santo, e eu quero me aproximar dEle, preciso viver com Ele presente, próximo dEle, eu também tenho que ter santidade. Eu também tenho que viver em santidade. Porque Deus não comunga com o pecado, Deus não comunga com a sujeira, Deus não comunga. Então, Deus é santo, esse é o primeiro ponto e é o fator suficiente para que eu entenda que Ele é o exemplo da minha vida. Se Ele é santo, eu também tenho que viver dessa modo. É o meu estilo de vida, é a minha forma de viver. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, aqui está na Bíblia Viva, né? Diz lá no versículos 15 e 16, mas agora, sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor. O próprio Senhor disse, vocês têm de ser santos, pois eu sou santo. Sabe aquele negócio assim, poxa, por que eu tenho que fazer o certo? Não adianta querer aplicar uma fórmula matemática para entender ou para justificar por que eu tenho que fazer o certo. Aplicar lá uma raiz quadrada, uma equação mais complexa. Não, eu tenho que fazer o certo porque é o certo. Por que eu tenho que ser santo? Por que eu tenho que viver em santidade? Porque o meu Pai é santo. E Ele vai à frente preparando essa jornada, esse caminho para mim, e eu é que tenho que ficar preocupado em estar seguindo. Querido, querida igreja, amada igreja do Senhor, nós somos chamados para segui-lo. Não somos chamados para ficar questionando, nós somos chamados para segui-lo. Ele falou, a gente obedece. Ele deu a direção, nós seguimos, simplesmente seguimos. Como eu sempre costumo dizer, não fomos chamados para entender nada, fomos chamados em primeiro lugar para nós crermos. Quando nós cremos, aí sim entendemos. Aleluia. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 também fala lá, olha, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui tem uma coisa muito legal, que é o seguinte: Deus criou o homem à imagem dele. Mas também diz o seguinte, olha, conforme a nossa semelhança. Sabe o que significa isso? Essa conjunção conforme é justamente dar forma, ter a mesma condição, ter a mesma forma, sabe? Vai ganhando forma. Isso significa que nós fomos feitos à imagem, mas Deus vai nos atraindo e vai nos colocando de acordo com a forma dEle. Não se esqueça que mesmo o primeiro homem ele recebia diariamente, toda a tarde, a visita do Todo-Poderoso lá naquele jardim, onde naquela conversa com ele, entre Deus e Adão, estava sendo dando forma. Deus estava formando Adão, segundo Deus. Então, nós somos a imagem, nós temos alma, nós temos um corpo, mas também temos um espírito. Teu espírito hoje é vivo. Você pode dar uma glória a Deus aí, o espírito vivo? Amém. Mas nós vamos ganhando essa forma, forma do caráter, forma da forma de pensar de Deus. Nós vamos ganhando essa forma. E aí sim, nós teremos domínio sobre os peixes do mar, as aves, tudo mais. Criou Deus, pois, no versículo 27, o homem é a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, essa forma nós vamos chegando, nós vamos recebendo de acordo com a santidade que nós vamos vivendo. E Marcos, capítulo 16, também fala, olha, esses sinais, versículo 17, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Por que eu coloquei essas passagens aqui para você? Porque Deus, Ele tem poder pleno, não tem? Ele reina sobre tudo e sobre todos. E quando nós vivemos da forma dEle, em santidade, pode estar certo que o poder do céu também está sobre a sua vida. E aí, os sinais, eles vão te acompanhar. Você não tem que ficar preocupado. Se você se preocupar em viver do modo, da forma como Deus espera que você viva, se separando para Ele, porque santidade é isso, é você se separar para Deus. Todo dia vem situações na mente, vem situações na sua frente que vão tentar tirar você da rota, desviar você um pouquinho para lá, um milímetro para cá, dois centímetros para lá. E aí você fica firme. Aí os sinais vão te acompanhar. E aqui está deixando claro, através de Jesus mesmo, essa palavra, dizendo o seguinte, olha, vivendo dessa maneira, você terá autoridade, diga comigo, autoridade sobre o reino físico, sobre o reino espiritual, sobre o reino mineral, sobre o reino animal. Está aqui, ó, serpentes. Se você beber alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada contigo. Isso é poder e glória, não é? Aleluia, se você colocar as suas mãos no enfermo, vai ser curado. A gente ora, a gente ora. Essa é a nossa realidade, a realidade dos santos de Deus. Amém, querido? Santo não é uma questão de imagem, nada disso. É uma questão de lá dentro. Nós sermos como Deus é. Isso é santidade. E aí a maior parte dos profetas antigamente profetizavam contra a contaminação do povo de Deus, porque o povo vivia contaminado. Lá no Velho Testamento era justamente uma situação que Deus tinha com o povo, olha, se ajustem, vocês estão vivendo uma contaminação frequente, e aí não deixa Deus fluir, não me deixa realizar o que eu tenho para realizar em vocês. Então, a maior parte dos profetas, eles profetizavam, chamando a atenção do povo, olha, contra a contaminação. Povo, se santifique, contra as práticas que estavam fora da vontade de Deus. Nós fomos chamados para as práticas que estão alinhadas com a vontade do Senhor. Aleluia. O mundo está vivendo uma prática totalmente inversa, totalmente contrária, mas nós somos daqueles que estão assim, todos os dias, nadando contra a correnteza, e não importa se a correnteza ficar mais forte, não interessa, nós cremos que teremos força para bater mais a perna, e vai vencer a oposição. Eu gosto de nadar, graças a Deus, essa semana voltei, depois de um bom tempo, e aí a professora chega lá para fortalecer as pernas, né? Pega a pranchinha, beleza, pega a pranchinha, vai lá, 300 metros batendo perna, começa, motorzinho começa legal, de repente, meu irmão, começa a falhar, Agora, duro mesmo quando a professora lá, né, chega para você e fala assim, olha, coloca a prancha assim, não bota inclinada na horizontal, não, coloca na vertical. Mais resistência da água, meu irmão, a perna treme. Mas vai, diga comigo, vai, vai. Então, não importa as posições, importa que nós pratiquemos a vontade dele. Amém, querido? Graças a Deus. Muito bom. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 26, por isso que diz lá, os sacerdotes, eles desobedecem a lei abertamente, desprezam as minhas coisas santas, não ensinam o povo a separar o que é puro do que é impuro, a fazer diferença entre o certo e o errado, e eles ensinam o povo a zombar da minha santidade. Graças a Deus que nós estamos no ministério que se preocupa justamente em acertar, em revelar, em colocar aquilo que nós temos que aprender e separar aquilo que é certo e do que é errado. Porque lá fora, o certo e o errado estão cada vez mais misturados, ou mesmo se invertendo. O que é certo, está errado. E o que é errado, é o certo. Não é assim? Mas aqui fala, olha, eu me preocupo, então, em separar o que é puro do que é impuro. Deus, ele é puro. Então, eu tenho que me preocupar, sim, estar atento a não deixar sujeira colar em mim. Por isso, lá em Salmo 18, 25, 26, também diz, para que o benigno, benigno te mostres. Com o benigno, né? Deus se mostra benigno também. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Se nós nos preocuparmos e vamos sim, cada vez mais estar atentos a essa questão de separar aquilo que não serve e ficar com aquilo que presta, com aquilo que serve, com aquilo que é bom e agradável a ele, pode estar certo que Deus vai se revelar cada vez mais a você. Igreja, Deus, ele quer se revelar a você, assim como a mim também. Hoje nós estamos conversando e eu creio que Deus está falando contigo. Mas quando você estiver lá no quarto, portas fechadas, como Deus ama te encontrar também individualmente, é lá que você tem que, olha, abrir, rasgar teu coração e falar, Senhor, me perdoa por isso, por aquilo. Senhor, eu quero acertar contigo. Senhor, eu quero acertar. Você sabe que Deus nem sempre chama as pessoas mais capacitadas? Deus não chama as pessoas mais com experiência, com currículo pesado. Deus chama aqueles com coração puro, com coração alinhado, porque ele capacita. Amém, querido? Porque ele precisa de pessoas de corações próprios, corações sinceros, que quando tiver uma situação difícil, ele não vai abrir mão, ele não vai ter dúvida, ele não vai dar voz ou dar ouvidos a aquela coisa assim, olha, faz assim, o jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. Ah, meu Pai do céu. Nosso país, a nossa cultura, né, tem muito ainda do jeitinho, né? Vai, vai que dá, encaixa, tá, não sei o quê. Não adianta. Se você monta um quebra-cabeças de 500 peças, aliás, eu montei aí, levei 3 dias com a família um dia aí, monta um quebra-cabeças, se falta uma peça, querido, eu te pergunto, está completo? Seu olho vai ficar olhando, seus olhos vão ficar olhando para aquele quebra-cabeça, aquele cenário ali todo bonito. Não, aquela ali tem buraco ainda. Cadê a peça? Cata a peça que se perdeu. Não adianta, tem que ser completo, amém, querido? À medida que Deus vai te trazendo conhecimento daquilo que você precisa acertar, você tem que se acertar. Você tem que responder. Santificação é responder aquilo que Deus te chama. Quando Deus te chama para o acerto, você vai lá e responde. Ponto. Vamos avançando. E assim vai acontecendo, né? Muito bom. Lá em João capítulo 17 também fala, olha, não peça que os tires do mundo. Nessa passagem, Jesus fala 9 vezes a palavra mundo e 2 justamente para que não sejam do mundo. Olha lá, ó, não peço para que os tires do mundo, disse Jesus, e sim que os guardes do mal. Jesus aqui está conversando com o Pai. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, disse Jesus, a tua palavra é que é a verdade. Nós aqui na igreja não somos mais do mundo. Então o que nós temos que fazer? Santificar-nos todos os dias. Aonde? Na verdade. Está aqui. O mestre já apontou o caminho. Santifica-os na verdade. A Bíblia, ela te lava, ela te limpa, ela te prepara, ela desimpede corações para receberem aquilo que Deus quer semear na tua vida. Você está entendendo isso? Se você for lá ver os textos, né? Tem mais de um evangelho sobre a parábola do semeador, você vai ver essa semente certa, cai num terreno, num solo que não é certo, ela não frutifica, ela não vai para frente. A genética poderosa do céu já está ali, contida naquela semente, mas ela precisa de um encaixe, que é do coração, do terreno próprio. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Se Jesus, queridos, falou que ele se santifica a si mesmo, orando, buscando, aprendendo e seguindo aquilo que é a palavra, ele é o próprio verbo, quem somos nós para nos acharmos melhores do que Jesus? Não é verdade? Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Então, nós também temos que viver em santidade. Posso te falar uma coisa? Tua casa pode estar uma bagunça, mas se você decide todos os dias pelo certo e viver da forma correta, a sua casa, ela vai mudar. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Você tem que permanecer firme, porque é uma questão de tempo, mas ela vai mudar. Então, nós costumamos até dizer assim, olha, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, não é isso? No nosso jargão aí? Mas aí fica o meu primeiro ponto de atenção para você nessa manhã. Nós vivemos no mundo, mas o nosso comportamento, o estilo de vida, não é mais desse mundo. Eu vou repetir. Nós vivemos no mundo, sim. Nós estamos aqui. Estamos fadados aí às situações, somos sensoriais. Às vezes acordamos, vivemos uma situação que, poxa, nos deixa cabisbaixos, tristes. Somos confrontados o tempo todo, mas o nosso comportamento, o estilo de vida não é mais desse mundo. A nossa resposta não tem que ser para o mundo, a nossa resposta tem que ser para Deus. Glória a Deus, né? Então, olha só, o padrão, o estilo e a maneira de viver, de pensar e de crer do mundo não deve mais fazer parte da nossa vida. Não pode. Se fizer de alguma maneira, vai trazer contaminação. E, meu irmão, Deus não quer que você viva contaminado. Deus quer que você viva completamente ali, ó, aquela água purificada, não é verdade? Eu cheguei a montar um sistema lá em casa, coisa de cabeça meio de engenheiro também, né? 6 filtros, eu botei lá, montei. Meu Deus, falou o pastor Hélio, meu Deus. Oi? Água do crono. Se nós vivermos bebendo da fonte certa, nós vamos viver da forma certa. A fonte certa é a palavra de Deus. A fonte certa é você ouvir pessoas que têm caráter, pessoas que têm integridade, pessoas que consideram o Senhor coisa muito séria. A palavra como coisa muito séria. que tem no reino realmente a esperança da sua glória, não nas coisas desse mundo. E aí vamos para o segundo ponto aí, que por que, que a santificação é tão importante? Ponto 2, porque é através do processo de santificação que a maturidade espiritual ela se estabelece. É através justamente desse processo de eu responder a esse processo, a essa jornada, que eu vou me tornando cada vez mais um filho mais maduro. E Deus espera que nós sejamos maduros. Eu não espero que as minhas filhas permaneçam sempre com 2 ou 4 anos. Não, elas vão crescer e vão se tornar cada vez mais maduras, podendo fazer as suas escolhas, podendo escolher bem e escolher melhor. E assim a maturidade ela vai se estabelecer. Quanto mais maduro, mais você vai enxergar de Deus. Quanto mais profundo você for, mais da profundidade do Senhor também você vai conhecer. Não é verdade? Amém. Na ciência, nas ciências naturais, nós conhecemos e sabemos disso. Nenhuma nave espacial é construída apenas com cálculo de regra de 3. É ou não é? Espera aí, qual é a órbita correta? Vamos fazer aqui a regra de 3. Vai, bota o foguete para... Não vai, vai cair, rapaz. Tem equações muito mais complexas que você não aprende na escola, no fundamental. Você aprende na universidade, na pós-graduação, em cursos. Você está pegando isso? Então, Deus quer que você avance. Deus quer que você saia da superfície. Coloque ali o snorkel, coloque talvez um cilindro e mergulhe. Profundidade é o que Deus tem para a sua vida. E esse mergulho que Ele quer que você faça é nele mesmo, em próprio Deus. E você descubra as riquezas da sua glória que estão lá nele. Deus não pode confiar, né, riquezas maiores a pessoas que estão na superfície, porque elas não vão suportar. Essa riqueza vai pesar e a pessoa vai afundar, vai beber água. Não tem como. Você quer crescer com Deus? Quer conhecer mais dele? O primeiro passo está contigo. Segundo ponto de atenção, então, nessa manhã para você: ninguém cresce espiritualmente sem viver o processo de santificação. Não tem como. Tem que passar pela peneira. Porque Deus não é de qualquer maneira. A vida com o Senhor não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que a gente vai. Não é um paintball que você vai lá, joga a bolinha, né, dá aquele teco e vai, pum, 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 vai batendo, vai batendo, vai batendo. Deus quer que você acerte um caminho de retidão. Quem está acordado aí nessa manhã, diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, é esse processo que a gente tem que ir caminhando, né? Isaías capítulo 5, versículo 13, diz lá: portanto, meu povo, ele vai para o exílio, para o cativeiro. Por quê? Porque faltou conhecimento. O povo errou, o povo falhou. Por falta do conhecimento, por falta de conhecer aquilo que Deus tinha para eles, eles foram para o exílio, eles viveram presos. A falta de conhecimento nos prende, querido, nos deixa absolutamente limitados e vulneráveis para qualquer voz que vem do lado de fora, para qualquer coisa que vem ali tentar te incitar, tentar te enganar, e você até daqui a pouco não está mais discernindo o que é certo e o que é errado, e aí acaba vivendo da forma do mundo, sem ser do mundo. E aí também Oséias capítulo 4, versículo 6, chamou atenção: meu povo, ele foi sim destruído pela falta de conhecimento. Então, querido, o conhecimento lhe é importante. Dê valor ao conhecimento. Dê valor ao conhecimento. E busque a revelação que nele se contém. Amém, igreja? E eu compartilho mais uma passagem aqui contigo, Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 14. Pois, com efeito, quando nós devíamos, Paulo, né? Dizem que é o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, embora não tenha registros, mas tudo diz respeito a isso. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, olha só, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de voltar, que alguém vos ensine de novo, quais são os princípios elementares, fundamentais dos oráculos, das escrituras de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, Hebreus está dizendo aqui claramente, olha, vocês já podiam estar lá na frente, mas estão precisando voltar. E pode acontecer mesmo situações ou circunstâncias, momentos da nossa vida que nós precisemos voltar, nos arrependermos e voltar talvez algumas casas no jogo. Eu estava brincando com a Isabela, que é minha filha mais velha, de quase 5 anos, né, de um joguinho, jogando dados e avançando ali nas casinhas. Só que tem pegadinhas ali no meio, né? Às vezes você cai num quadradinho, que o quadradinho fala assim, ó, volte 5 casas. Ninguém gosta de cair ali, não é verdade? Ninguém gosta de cair. Torce, não vai. Ela fica danada. Falei, filha, tem que saber perder. Saber perder é saber ganhar também. Ela não gosta, não. Papai, sair do jogo. Não, senhora, fica, volta para cá. Que história é essa de sair do jogo? Você também quer sair do jogo? Assim que a temperatura sobe, o negócio aperta, não sai do jogo não, fica aí. Mas às vezes, quando você volta, se arrepende, é necessário você voltar a algumas casas para aprender novamente aquilo que você, de repente, não aprendeu direito. Porque é preciso que você aprenda direito, correto. É preciso, porque lá na frente terão situações que vão te desafiar, e se você não estiver firme naquilo que você aprendeu, você não vai conseguir prosseguir. Deus tem planos maiores para você, amém? Olha, querido, errar não é o maior problema. Nós não somos conhecidos por não pecarmos ou por não errarmos. Nós falhamos, eu falho para chuchu, para abobrinha também. Mas o problema maior é você permanecer no erro, é você ficar ali cozinhando o erro em você e você não sai daquela, fica ali, não sai. O maior problema é você não avançar, e você não avança com Deus, porque Deus não vai colar contigo. Deus está caminhando contigo, mas se você começar a caminhar de uma forma meio torta, Ele vai parar, vai falar, filho, tu vai sozinho, eu não vou contigo não. Você está pegando isso? Amém. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, então Deus quer que você avance. Deus quer que você mergulhe. E ele continua, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, diga comigo, pela prática. Aleluia, Mateus 7:24, pela prática, disse Jesus, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para discernir. Poucas pessoas dão valor ao discernimento. E eu na escola Atos costumo ensinar, olha, um dom que Deus te dá é do discernimento de espíritos. Ninguém dá valor a isso, todo mundo quer falar em línguas, quer profetizar, quer curar enfermos, agora o discernimento de espírito está ali, ó, encostado. Absolutamente importante o discernimento de espírito. A igreja madura, que chegará até o fim exercendo o seu papel de igreja, porque só a igreja madura no fim vai exercer esse papel. Somente ela. A igreja fraca, a igreja infantil não vai conseguir, ela não vai suportar a pressão. Somente a igreja madura, ela consegue discernir, ela conseguirá discernir a sutileza, a proximidade no final dos tempos entre o certo e o errado, porque o errado vai cada vez mais se fazer parecido com o certo, para te enganar, para me enganar, para nos enganar. Querido, hoje já fazem tudo, não é verdade? Hoje uma impressora, como é que se diz? Essa impressora mais moderna? 3D, é capaz de fazer até o teu rosto, se você bobear. Aí a pessoa coloca uma máscara, aí é o fulano. Não é o fulano. Inteligência artificial vai imitar a tua voz, meu irmão. Já está imitando, né? Daqui a pouco você vai ligar na internet, vai ver a imagem de uma pessoa e vai ouvir a voz dela, você não vai saber se é ela ou se não é. E aí, olha o nível de engano. Só o discernimento lá de dentro vai permitir você realmente separar aquilo que é daquilo que não é. Esses são os tempos e já estão próximos. Maturidade é importante e ela está diretamente ligada, né, à vida comportamental da pessoa, ou seja, é dia a dia. É a resposta que nós damos diariamente que vai nos formando, vai nos deixando não somente a imagem de Deus, mas conforme a semelhança do Pai. E está lá, ó, a maturidade é diretamente ligada à vida comportamental da pessoa. O nosso testemunho maior não é nem, de repente, aquilo que você fala, mas assim aquilo que você é, aquilo que você vive. Sem precisar falar, as pessoas te observam. E aí observam o quê? O seu comportamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 3 diz lá, olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, o apóstolo Paulo dizendo aí. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Romanos capítulo 8 chega a dizer o seguinte, olha, aquele que vive, né, no Espírito, ele cresce, ele evolui, ele vai avançando pelo Espírito, aquele que vive pela carne, não, morre, é morte. Versículo 3 aqui, olha, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Você não é um ser ciumento, é? Não. Não sou, pastor. E nem fico magoado à toa. Não fico. Não, não fico também, não. E se alguém não me dá o que eu pedi, também não fico chateado. Não. Você fica? Não, imagina. Aleluia, e aí eu indico esse livro para você nesta manhã. A Escola Atos, ela já tem um portfólio, uma literatura maravilhosa, né? E cuidadosamente montada, estruturada para a escola, né? Porque todos os livros, eles são um auxílio para que nós venhamos a crescer na palavra. Mas nessa manhã, assim como na escola, eu indico essa literatura extra para você. Não está no currículo oficial da Atos, ok? Mas é um livro do Drummond Lacerda, Fora do Alcance das Crianças. Porque tem frutos, tem riquezas, tem conhecimento que as crianças não podem alcançar, não conseguem alcançar. Somente os adultos. E Deus quer fazer de você uma pessoa adulta. Amém, querido? Se eu não me engano, tem inclusive na livraria, já deixaram até para mim aqui, não sabia, deixaram aqui para mim. É presente para mim, não? É presente? Excelente literatura, você pode adquirir hoje lá, se você quiser, você virtualmente, não sei como é que você vai fazer. Mas olha, você quer crescer? Leia, se aprofunde. E aqui vai meu terceiro ponto de atenção, já caminhando para o fim. Sem mudança pessoal de atitude, de comportamento e de palavras, não há crescimento espiritual. Não tem como. Porque Deus te pede para dar um passo. Você deu esse passo, você está capacitado para dar outro passo. É simples assim. Então, eu respondendo e eu formatando o meu comportamento, aí sim eu estou crescendo com Deus. Sem eu mudar, e essa mudança é diária, é sempre. Pastor, mas eu já sou santo, já nasci em Cristo Jesus. Amém, querido? Vou te falar que a jornada só começou. Só deu start. E a igreja que amadurece é a que entende e responde. Fala comigo nessa manhã. Eu entendo. E eu respondo. Entender, conhecer não basta, você tem que resolver, decidir, escolher, responder aquilo que você aprende. Jesus, por onde ele passou, ele fez milagres, realizou milagres? Sim. Prodígios? Sim. Maravilhas? Também. Curou? Claro que sim. Mas o maior ministério dele era ensinar, porque através do ensino, do conhecimento revelado do reino, trazer o reino, como fazer o reino e o Pai serem enxergados, entendidos como ele verdadeiramente é, era a grande missão de Jesus. porque isso transforma a vida das pessoas. Você pode sair curado hoje aqui da igreja, ou da internet, você pode estar sendo tocado pelo Espírito Santo aí, no momento da ceia, e você foi curado de uma dor. Mas, ao não ter mais essa dor, recebeu esse milagre, essa cura, isso não te garante para a vida eterna. Você está pegando isso? O que te garante para a Nova Jerusalém é você ter um caráter transformado. É você responder a chamada para santificar-se, ou seja, transformação. E aí vai o último ponto. Por que a santificação é tão importante? Porque é através do processo de santificação, dessa jornada maravilhosa, que a maturidade espiritual ela vai se estabelecer. Não tem como adulto voltar a ser criança. Naturalmente não tem. Agora, tem como um adulto se comportar como criança. A santificação, ela vai estabelecer a maturidade espiritual em você. Você, estando ali, respondendo a Deus e vivendo como Ele espera que você viva, Ele vai confiar riquezas para você. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens materiais, não estou falando disso. Isso virá também como a borda do prato, né? como extra. Buscai o meu reino, o reino de Deus sobre todas as coisas, e estas coisas, as demais, diga comigo, as demais, não são as mais importantes, são as demais, elas vos serão acrescentadas, disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Santificação vai te estabelecer como uma pessoa madura. Lembrando, quanto mais puro você for, mais puro eu me revelarei a você. Deus, ele tem preciosidades, pérolas para entregar, mas não são para pessoas infantis, não são para filhos imaturos, mas são para os maduros. Amém, queridos? Deus precisa de uma igreja madura para o cumprimento dos seus propósitos nesse tempo aqui na Terra. Uma igreja que não valoriza as questões materiais, mas sim as espirituais. Uma igreja que não tem problema, não tem medo nem receio de se submeter, de reconhecer os seus erros para poder avançar. Uma igreja que não tenha vergonha, não tenha vergonha de dizer, olha, eu erro, eu não sou perfeito, mas eu estou aqui querendo acertar. Essa é a igreja madura. Essa é a igreja que Deus vai contar. Essa é a igreja que Deus vai escalar para o jogo final. Você quer estar na partida final? Ah, eu também quero. Josué capítulo 7, versículo 13 também diz, né? Não poderemos vencer os inimigos enquanto esse pecado não for enfrentado e resolvido. Sabe, esse texto no capítulo 7 de Josué está justamente dizendo que o povo de Israel venceu, ganhou uma batalha lá importante, conquistou, mas o povo não se comportou da forma como deveria até o final. Eles pegaram, tocaram naquilo que não devia ter tocado, pegaram o que não deviam ter pego, e aí Deus revela para Josué, olha, vocês não vão poder vencer mais seus inimigos, hein? Enquanto esse pecado não for enfrentado, não for encarado de frente, e não for também resolvido. Se você sabe que você está pendente no teu coração, e você sabe, porque Deus está contigo aí, amém? E Ele te revela todas as coisas. Elimina essa pendência, por favor. Elimina. E aí sim, tudo vai começar a ser resolvido na sua vida. É impressionante. Às vezes uma cura física depende de uma atitude certa. Às vezes um casamento que está lá definhando precisa de algo que não tem nada a ver diretamente com relacionamento, mas algo que você precisa se acertar com Deus em primeiro lugar. Aí tudo começa a se ajustar, começa a ser tratado, começa... Você está pegando isso? Amém. Aleluia! Beleza! E rapidamente, Mateus capítulo 16, né? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E aí no versículo 14, e eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias e outro Jeremias e alguns dos profetas, ou algum dos profetas, mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, e aí fala hoje: Maria, olha aqui, ó, João, Edgar, olha, bem-aventurado é você, que reconhece, porque você recebeu uma revelação do Pai, e contra esse poder, o inferno não vai prevalecer, querido, o inferno não vai prevalecer, nem sobre a sua vida, nem sobre a vida dos seus, não vai. Pastor, a chapa está esquentando lá no trabalho, é oposição em cima de oposição, tudo bem, mas não vai prevalecer. Vai chegar o dia que tudo vai cair de uma vez. Basta um toque. Talvez você não esteja percebendo, mas Deus está te fazendo crescer, rapaz, em resistência. Gente, o inferno só fica do lado de fora assim, ó, jogando os dados lá fora, ó, pum, 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 lançando, para ver em quem cai, em quem pega. Nós é que temos que estar com a nossa armadura bem ajustada, você está entendendo? Capacete, armadura, couraça, cinto, sandálias, tudo bem ajustado, para não ter brecha. E aí Tito, né? Capítulo 1, versículo 16, complementa: tais pessoas alegam os que conhecem a Deus, mas só de ver o modo como procedem, já se sabe que não. A palavra de Deus aqui está dizendo algo importantíssimo. Olha, não adianta você falar. De novo, o que vale mais são os nossos comportamentos, o nosso testemunho. E aí eu digo que o nosso testemunho sempre produz uma palavra. Aleluia. Olha, eu, se fosse você, anotava isso aí. Essa frase me abençoou já muitas vezes, quando eu lembro dela. O nosso testemunho sempre produz uma palavra. Muitos hoje vivem apenas de palavra, achando que a palavra vai ser suficiente para sustentar um testemunho, para sustentar uma percepção, uma visão. Mas um dia cai, o castelo desmorona. O nosso testemunho sempre produz uma palavra. Então, o vencedor é aquele que, por causa do conhecimento revelado de quem é Jesus, ele toma posse, sim, do seu direito, mas opera no dever da nova criatura. Igreja, nesta manhã, nós conversamos algo aqui que é preciosíssimo para Deus, que é a santidade. Nós sermos como Ele é, simples assim. Eu espero que você tenha aberto um pouco mais o teu coração, para que a palavra ela entre, ela penetre e ela realize aquilo que ela precisa realizar. Talvez você esteja aqui, nunca teve uma vida intensa com Deus. A escola Atos ela pode te ajudar nisso. E aí, para essa pessoa, eu te convido a fazer apertar esse botão na tua vida. Esse botão é um botão de liga e desliga, é o power. Agora, se você quiser ver Deus powerful na sua vida, você tem que ter a coragem de apertar esse botão e se ligar para Deus. Opa! Não viver mais de uma forma simplesmente religiosa, mas se ligar para Deus. Opa, eu quero mais de Deus. Eu quero mais. Amém, queridos? A escola ela pode te ajudar nisso. Vem para a escola. Você na internet, vem para a escola também. Porque ela vai confrontar você, ela vai provocar você a dar passos adiante, mais firmes e maiores na prática. Mas talvez você já tenha feito até mesmo a escola um dia, mas já enferrujou a coisa aí. Aí eu te convido a fazer o seguinte: apertar esse botão. É um restart. Você que reconhece e sabe que você precisa de um novo momento na tua vida, no teu ciclo com Deus, na tua jornada, você precisa de um gás extra, de uma renovação, eu te indico também a escola. Para que você tenha o conhecimento revelado de uma forma diferente para você. A Bíblia, ela te ensina coisas das mais simples até as mais complexas. Ela ensina uma pessoa, posso dizer, até fritar um ovo. E ensina uma pessoa a se tornar um rei. Um rei de uma nação. Não somente de um país. Porque país é território. É riqueza natural. Nação é gente, é povo, são pessoas. É o que mais Deus importa, são com pessoas. Aperte esse botão na sua vida e fale: Senhor, eu quero avançar contigo. Quantos ministérios aqui estão parados? Quantas pessoas já serviram na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor em missões? Mas de repente alguma coisa aconteceu que estacionaram no box e não saíram dali mais. Aperte esse botão. Deus tem mais para a sua vida e Deus conta contigo. Amém, queridos? Venha ser iluminado pela Atos ou através da escola Atos, e venha também, é um convite para você ajudar a iluminar o mundo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?